Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Hoje o nosso consultório vai falar sobre as práticas que interferem positivamente na nossa saúde. Você sabia que a gentileza e a fé, por exemplo, são poderosas aliadas na saúde do nosso coração? Essa é uma constatação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, estamos recebendo o cardiologista e presidente regional do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui em Pernambuco, o Dr. Ermilo Borba Gris. Dr. Ermilo, muito boa tarde e muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório.
Muito boa tarde, eu que agradeço a oportunidade.
Perdoar, compreender e ser grato também fazem muito bem à saúde. E para incentivar boas práticas e também, também estamos recebendo o artista plástico, design e idealizador do projeto Plante Amor, Colha o Bem, Rafa Matos. Boa tarde, Rafa.
Muito boa tarde a todos os ouvintes. Muito grato e feliz e honrado por estar aqui com vocês.
Boa tarde, Rafa. Nós também somos muito felizes em recebê-lo, em receber o Dr. Ermilo. E eu queria perguntar para os ouvintes, você que está nos ouvindo agora, é gentil? Como é que você se sente quando você faz o bem? Ou quando alguém lhe trata bem, com gentileza? Conta pra gente pelo telefone, pelo painel interativo, pelo Facebook da Rádio Jornal, ou então, se você preferir, pelo WhatsApp. O número é o 99147-8520. Doutor Ermilo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está recomendando que os médicos levem essa espiritualidade também para as consultas, quando recebem os pacientes. Como foi que vocês chegaram a essa conclusão de que a espiritualidade, que bons sentimentos, boas práticas fazem bem para o nosso coração, para a nossa saúde?
Bem, como você frisou bem, existem fortes evidências científicas atualmente que mostram que essa prática, né, dessa junção, vamos dizer assim, da espiritualidade, da própria religiosidade, causando tanto para o lado do bem, ou seja, da saúde e da cura, não é? E, por outro lado, aquela pessoa que tem a raiva, o egoísmo, não é? Já vai para o outro lado, para causa realmente de doença cardiovascular, para aumento de doença vascular e outras doenças também.
Então, é muito importante que já nessa consulta, nessa primeira consulta, já se tenha esse contato com essa espiritualidade, com esses bons sentimentos, já para ir mantendo, vamos dizer assim, até a sua alma mesmo, seu espírito mais leve, mais tranquilo. Acho que quando a gente é gentil, quando a gente é recebido com gentileza, quando a gente tem bons sentimentos, assim, a gente fica aflorando bons sentimentos, a gente se sente muito bem. E isso pode ajudar muito num tratamento, pode ajudar muito em todos os aspectos, né, da nossa saúde.
Sem dúvida. Lógico que quando você recebe um paciente, às vezes, pela primeira vez, dependendo do tipo de consulta que ele vai lhe procurar, às vezes não é necessário você abordar esse tipo de espiritualidade ou da religiosidade do paciente. Mas outros pacientes, aqueles que têm doenças crônicas, os pacientes que estão internados em hospital, normalmente deve ser abordado esse tema. Até porque, às vezes, esse paciente que está internado estão longe de sua congregação religiosa, às vezes, estão com dores físicas e mentais. E isso é muito importante nessa avaliação. E existem questionários para você avaliar tanto o grau de religiosidade quanto o grau de espiritualidade do paciente. Que é bom que a gente frise que é diferente uma coisa da outra, não é? A religiosidade é uma coisa, é um conjunto de práticas, de dogmas, etc., que tenta religar você, ou seja, a palavra religião vem do latim religare, ou seja, religar você com algo, no caso, com Deus, com um ser supremo. Já a espiritualidade é um pouco diferente, tá certo? São conjuntos de pensamentos, morais, valores, não é, que são importantes para o relacionamento intra, ou seja, consigo mesmo e com o outro, buscando assim essa melhoria.
Agora, Rafa, você é idealizador do Plante Amor, Colha o Bem. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo agora já viu por aí um regadorzinho com um coração. E esse é um projeto muito bacana porque ele incentiva também as pessoas a serem mais gentis, mais cordiais, a plantar amor para colher o bem. Como foi que surgiu? Porque essa frase é maravilhosa.
Essa frase, ela vem de uma inspiração da minha criação. A minha avó, ela me formou meu caráter, me alimentando dessa frase constantemente. E depois de muitos anos, em 2012, especialmente 2012, me veio uma inspiração de desenhar um regador com coração para simbolizar, sintetizar nele a frase "plante amor, colhe bem". E o regador com coração veio junto da frase. E a frase, eu comecei a desenhar isso nos resíduos sólidos da rua, nos entulhos, no lixo que eu encontrava pelo meu caminho na nossa cidade aqui do Recife. E ele foi ganhando uma projeção, visibilidade, e foi crescendo. E ele sempre teve esse objetivo de estimular a prática do amor, de forma gentis, de você, no meio da rua, poder se deparar com aquilo e perceber uma reflexão sobre os seus próprios atos. E então você poder pensar, né, que o amor, ele é um sentimento que é o início de tudo. E a partir do amor, você vai conseguir ter uma vida melhor. E aí estimular muito essa relação de gentileza, né? Aproveitando o tema gentileza, o próprio profeta Gentileza, que cunhou a frase "gentileza gera gentileza", ele dizia que a gentileza era a expressão do amor. Então muita gente não sabe disso, mas ele mesmo afirmava que a gentileza era a expressão do amor.
Que lindo.
Doutor Hermilo, quando a gente encontra um médico, um homem de ciência, com tantos anos de estudo, voltado à academia e falando sobre espiritualidade, gera um certo levantar de sobrancelhas. Como é que uma pessoa tão dedicada à ciência está falando sobre espiritualidade, que às vezes, ou durante muito tempo, viveu espiritualidade e academias brigando uma coisa com a outra? Mas a gente está falando aqui com um homem que é um cientista e que nos traz uma informação que a própria Organização Mundial de Saúde reconhece como, para o estado pleno do cidadão, que ele tenha um equilíbrio psicossocial e espiritual.
Exato.
Explique para a gente isso, que o senhor não está aqui um médico que está trazendo uma ideia que ninguém reconhece. O senhor está falando a partir da Organização Mundial da Saúde.
Sim. Essa questão entre religião, espiritualidade e medicina, isso já vem desde os milênios. Porém, com o renascentismo, a coisa tornou-se um pouco mais mecanicionista, ou seja, dividindo o corpo em vários, e afastou um pouco dessa questão da essência da alma, do espírito, não é? Tanto é que Platão já dizia que um dos maiores erros dos médicos é tratar só do corpo, esquecendo a alma, porque os dois são uma coisa só. Você tem que tratar tanto do corpo quanto da alma. Em 1910, mais ou menos, um famoso médico chamado William Osler, ele publicou um trabalho mais ou menos sobre isso, sobre a fé que cura. E daí ressurgiu todo esse trabalho novamente, todo voltou novamente os olhos para esse sentido. Então, assim, é indiscutível o número de publicações científicas que mostram esse benefício entre a relação entre espiritualidade, religiosidade e saúde.
Estamos de volta com o nosso consultório hoje, falando sobre a gentileza e as práticas que interferem positivamente na nossa saúde. Estamos recebendo o cardiologista e presidente regional do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui em Pernambuco, Dr. Hermilo Borba Gris, e também o Rafa Matos. Ele é artista plástico, design e idealizador do projeto Plante Amor, Colha o Bem. A gente tem aqui pelo nosso WhatsApp o depoimento de Maria Lima, do bairro de Candeia, Boatão dos Guararapes. Vamos ouvir.
Boa tarde, eu sou Maria Alves de Lima. Eu me sinto muito bem quando eu faço bem para alguém. Quando eu faço qualquer gentileza para alguém, eu me sinto muito bem. E eu acho que as pessoas deveriam realmente fazer coisas de boa para as pessoas, porque isso é muito gratificante, a gente fazer alguma coisa de bom para alguém. Eu amo fazer alguma coisa para alguém, que a pessoa fique satisfeita.
É muito bacana isso, porque tem uma frase agora que eu tenho ouvido, as pessoas falam que se o egoísta soubesse o quanto é bom fazer o bem, ele fazia por egoísmo. Né? Que realmente é... Cara, quando a gente faz alguma coisa assim para alguém, que você tem, só, às vezes só o fato de você olhar no olho de alguém, você ouvir com atenção, você poder dar atenção a alguém que está querendo, ali precisa, né? Aquilo ali pode transformar um dia.
Às vezes a pessoa só quer atenção.
Só quer atenção.
Só quer ser ouvida, né? Pode falar, doutor.
Não, é mais ou menos o que ele falou, perfeito, e é mais ou menos isso, a atenção. Está faltando um pouco disso na medicina atual. Acho que, infelizmente, com a carga de trabalho, corre, tudo isso tem, infelizmente, afastado um pouco o médico dessa relação médico-paciente, está tão desgastado hoje em dia. Esse movimento desse grupo tenta resgatar justamente aquela frase justamente de que você escuta o paciente, você toca no paciente, você vê o paciente como um todo. Não é aquele paciente que chega com uma dor de cabeça, você passa um analgésico, pede uma tomografia e tal. O que é que está causando essa dor de cabeça nesse paciente? É um estresse, um problema em casa, um problema no trabalho? Tantas coisas podem ser. Então, é isso que tenta resgatar isso.
Doutor Emílio, o senhor falou que a religiosidade, a fé, a espiritualidade, elas interferem diretamente no tratamento de um paciente, por exemplo. Eu queria que o senhor contasse para a gente, por exemplo, em quais casos que o senhor lembra de pacientes em que essa religiosidade, essa espiritualidade, essa fé, essas boas práticas interferiram muito positivamente no tratamento dos seus pacientes?
Bom, eu lembro de uma paciente minha que foi dado um diagnóstico de leucemia. E um diagnóstico de uma leucemia já no estado avançado. Lógico, não deu prognóstico de tempo. Mas de tratamento era muito complicado. E eu conheço essa paciente já, ela tem um grau de espiritualidade religiosa muito grande, não é? E ela já está há mais de 15 anos, ou seja, são relatos, mas ela está há mais de 15 anos, não é? Ainda com a doença, e a doença está remitida, ou seja, ela está dormindo, a doença não está curada. Mas isso ajuda muito, porque há trabalhos que mostram que esses pacientes com grau de espiritualidade ou religiosidade, substâncias do organismo, não é? Aumentam a imunidade, tá certo? Células que vão combater o câncer, serial killers que a gente chama, elas aumentam. Então, nesses pacientes, isso já está comprovado. Ao contrário, daquele paciente que tem o estresse, que está raivoso, que não aceita aquela doença, pelo contrário, você vai ter uma redução da imunidade e com isso a doença vai aflorar mais.
Doutor, o senhor tem informações também sobre grupos que praticam a oração, a prece, o que quer que seja, e direcionam para determinados pacientes, um grupo de estudo que fala sobre isso, e que aquelas pessoas que tiveram seus nomes em reuniões de vibração, de orações, tiveram a recuperação melhor do que outros no mesmo grupo?
Bom,
bloco cirúrgico,
existem, existem estudos que seria a prece intercessória, isso. Existem alguns trabalhos na literatura, alguns conflitantes, ou seja, uns mostrando um benefício, outros não mostrando. Só para citar o exemplo, em uma UTI de cirurgia cardíaca, foi dito ao paciente que iria ser feito esse tipo de prece. Houve mais complicação, talvez porque o paciente se sentisse mais angustiado naquela fase. Poxa, vão rezar por mim, se eu devo estar tão ruim assim. Já outros mostraram que os pacientes que não sabiam que estavam recebendo a prece intercessória, houve um benefício. Então, eu acho que tudo é questão de energia.
Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a gentileza e as práticas que interferem na nossa saúde. Práticas positivas, que vão deixar nossa saúde melhor. Estamos recebendo Rafa Matos, que é artista plástico e design, e idealizador do movimento Plante Amor, Colha o Bem. E também estamos recebendo o cardiologista e presidente regional do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco, Dr. Emílio Borba Gris. Agora a gente vai conversar com Edmilson de Afogados, que está na linha com a gente. Edmilson, boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, Raul, né, ao médico aí. Eu só quero cumprimentar, né, o que está se falando sobre a gente fazer o bem, né? Fazer o bem significa o quê? Colocar os interesses dos outros na nossa frente, né? Na frente dos nossos, né? No caso, né? Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que botar o amor, né? A alegria, a paz na frente da gente, a longanimidade, a dignidade, né? A bondade, a fé, a brandura, o autodomínio, né? E deixar de lado o egoísmo e a inveja. A gente fazendo isso, a gente vai ser bem sucedido, né?
Verdade, vai ser bem sucedido mesmo. Parabéns, viu, Edmilson? Tem ouvinte com você, Raudney, também?
Ainda pelo telefone está chegando a informação, Anne, mas pelo painel interativo tem já gente perguntando, e fazer o bem pode ser visto como uma forma também de tratamento, doutor?
Ah, fazer o bem é sempre bom para tudo, né? Tem um estudo interessante que em relação a fazer o bem, o perdão de uma maneira geral, que mostrou que os pacientes que ele relembravam, eles tinham um problema de coração, vamos dizer assim, uma artéria obstruída do coração e que aumentava a área de isquemia, ou seja, aquela região do coração recebia menos sangue. Quando ele era relembrado de um fator estressante, uma raiva, alguma coisa, ele ruminava aquilo, aumentava essa isquemia. E aí, o que é que foi feito? Dividiram-se os pacientes, metade foi fazer psicoterapia para estimular o perdão e outra metade não. E o que é que se viu depois? Que esse grupo que fez essa psicoterapia, que estimulou o perdão, eles refizeram o exame e mostrou menos isquemia no coração do que aqueles que não praticaram o perdão.
Como perdoar é importante,
impressionante,
né?
Impressionante, não é?
A gente se sente mais leve, inclusive, quando a gente perdoa alguém que a gente estava com aquela angústia, com aquela raiva, com aquela mágoa. E quando a gente resolve perdoar, acho que quem já perdoou alguém sentiu assim, tirei um peso das costas, do coração, dos ombros, né, Rafa?
Perdão é maravilhoso, porque ele começa, o primeiro beneficiado do perdão é quem pede, né? Porque só o fato de você chegar ali, se aquebrantar, você chegar ali e falar assim, ei, me perdoa. Às vezes a pessoa nem é tão receptiva, mas você, de ter se libertado daquilo ali, já tem um efeito positivo na tua rotina, né? E aí se o ciclo se fecha, a pessoa também aceita o perdão, aí fica tudo maravilhoso, né? Quantos vínculos, quantos relacionamentos eles são reconstruídos a partir de um simples perdão, né?
Agora, Rafa, a gente olhando aqui no o seu movimento Plante Amor, Colha o Bem, a gente vê que você passa por muitos lugares, deixando frases incríveis. Por exemplo, o amor é uma oportunidade, não perca. Essa eu adorei, pra vida, né?
Não é muito boa essa. Foi inspirada na música Sócio do Amor, do Lulu Santos, que ele fala que o amor é uma oportunidade, não enxerga diferença de cor e tal, nem sexo, nem idade e tal. E aí eu peguei uma vez, escrevi isso e escrevi também, essa oportunidade, não perca. E é, né? Não perca uma oportunidade de amar. Eu sempre digo isso assim, é. A gente se prepare sempre para quando você tiver a oportunidade, você entregar o seu amor ao próximo, que é a melhor coisa que você tem.
E esse amor ao próximo pode ser num olhar, como o Rafa já falou, pode ser numa conversa, como o Dr. Hermílio falou, principalmente o Dr. Hermílio, que tem aí a vivência do hospital e sabe que muita gente que está fazendo o tratamento, às vezes precisa somente de alguém que chegue para conversar. E aí você chega, conversa, entende um pouco do que ele está passando, fala da tua vida, enfim, traz uma dinâmica diferente para esse paciente e o tratamento se torna mais leve, ele esquece um pouco do sofrimento e tudo flui, né, doutor?
Sim, sem dúvida. Lá no Hospital Santa Joana, nós temos um grupo, não é, que é um projeto chamado Compaixão, onde a gente faz a compaixão com paixão. Não é? Então, seriam aqueles pacientes que estão internados por um longo período ou pacientes que estão já em fase de tratamento paliativo. Não que o tratamento paliativo seja você abandonar o tratamento, não. A paliação já é um tipo de tratamento, né? E nós fazemos um projeto lá onde o paciente escolhe uma comida desejada, uma música, então nós levamos um grupo de pessoas que tocam, não é? Ou até mesmo recentemente fizemos encontros, né, dos pacientes com os bichos de estimação, cachorro, gato, não é? Existe um local no hospital apropriado para isso. E isso traz uma alegria imensa aos pacientes. E isso ajuda e muito, não é? A gente sabe que nesses pacientes, até, como se diz, a dor física diminui. E o tratamento tende a melhorar também. E a aceitação também do tratamento.
Pelo telefone, o Gerson Cruz, de Petrolina, vai participar com a gente agora. Oi, Gerson.
Boa tarde.
Boa tarde, Gerson. Pode fazer a sua pergunta.
Doutor, aí quando eu faço uma coisa por alguém e alguém me dá uma satisfação de alegria, de retorno de satisfação, para mim é uma alegria muito grande dentro de mim. E eu acho que não existe dinheiro que pague. Eu me sinto muito feliz. E às vezes, quando alguém faz uma coisa que não me agrada, eu sinto assim uma tristeza de pena daquela pessoa. Eu mesmo gosto de ajudar alguém e me sinto muito feliz. É bom para mim, doutor?
É, sim, sem dúvida. Não é? Você fazendo isso, você está aumentando substâncias no seu organismo, não é, que vão ser benéficas para o seu sistema cardiovascular como um todo.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre gentileza e práticas que interferem positivamente na nossa saúde. A gente está chegando ao fim do consultório, mas eu queria que Rafa Matos e também o doutor Ermilo Borba Gris nos deixassem uma mensagem mesmo sobre fazer o bem, sobre ser gentil e quanto isso faz bem para todos nós. Rafa.
A minha sugestão é que você, ouvinte, sempre coloque o amor à frente de tudo. Que você faça uma reflexão constante sobre o amor. E que a partir dele você pense. Trazendo aqui falando sobre como funciona a nossa cabeça. A nossa cabeça, ela funciona sempre a partir do sentimento. A gente sente, pensa e age. Então, praticamente, tudo que a gente faz nasce de um sentimento. Então, se a gente tem um sentimento ruim, a nossa realização vai ser ruim. Se a gente tem um sentimento bom, a nossa realização tende a ser melhor. Então, tem muito a ver com tudo que o doutor falou, que aí quando a gente vai viver a relação de estresse no trabalho, ela impacta na nossa saúde, uma relação boa impacta positivamente. Então, sempre que você tiver oportunidade, pense, olhe para o outro, olhe no olho, ouça com atenção, dê um abraço e pense o quanto bom pode ser se vocês se compreenderem a partir do amor.
Que lindo. Doutor Milo?
Bom, eu quero que você lembre-se que atualmente no Brasil e no mundo o coração é o que mais mata, tá certo? E a gente sabe que boa parte dos fatores de risco, como hipertensão, como diabetes, como próprio tabagismo e obesidade, são fatores de risco importantes para o desenvolvimento das doenças cardíacas. Mas 33% dos problemas cardíacos, dos ataques do coração, dos derrames cerebrais, são causados por estresse e depressão. É um fator muito importante, estresse e depressão. Então, procurem estimular a gratidão, o perdão, o amor, não é? Faça o bem por fazer, sem necessidade de troca, não é? Porque isso vai fazer com que substâncias protetoras vão circular no seu organismo, não é? Para proteger de doenças cardiovasculares. Logicamente, atividade física, abandono de tabagismo, controle de colesterol, tudo isso é importante.
Obrigado. Tá certo, isso mesmo. Faça o bem sem olhar a quem. Rafa Matos, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Rafael, idealizador do projeto Plante Amor, Colhe o Bem. E muito obrigada também, doutor Ermilo Borba Gris, ele que é cardiologista, e o telefone do consultório é o 381-6767.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.